93 FM. São 16 horas e 33 minutos e nós estamos em linha com o vereador Marco José de Abreu, ele que está no centro da cidade, certamente aí já acompanhou toda a mobilização, toda a movimentação dos servidores que estavam reunidos em assembleia, né, decretaram aí por greve, por tempo indeterminado a partir da meia-noite, e a gente vai tentar aí entender todas essas movimentações que estão ocorrendo no centro da cidade. Vereador Marquito, você nos ouve?
Sim, estou ouvindo, Valdeci. Boa tarde.
Então, querido, chegaste a acompanhar a assembleia, como é que está a questão aí no centro da cidade?
Sim, eu estive no final da assembleia após a votação que deflagrou a greve, né? Foi ampla maioria votando a favor do estado de greve, da condição de greve e algumas abstenções. Muito importante essa manifestação e essa decisão da Assembleia Geral do Sintrazem diante do processo de negociação, né? A database é um instrumento legal de negociação entre o Poder Executivo e o sindicato, que é a entidade que faz o papel de representar os trabalhadores e trabalhadoras, servidores públicos de Florianópolis, né? E diante da proposta vinda do Executivo, eles deflagraram greve a partir de hoje.
Marcos, um dia intenso de mobilizações no centro da cidade, né? Nós estamos aqui recebendo também informações da Assembleia Legislativa, professores, estudantes mobilizados na Assembleia por conta aí do projeto de lei que o governador Carlos Moisés enviou para aquela casa para reduzir o orçamento da universidade, e nos chega a informação que o governador recuou, retirou esse projeto de lei da Assembleia. Então, pelo menos por hora, aí uma vitória dos estudantes e dos professores da UDESC. Então, é uma semana de mobilização mesmo, que temos aí a greve geral na próxima sexta-feira, né, contra essa loucura, essa proposta, entre aspas, louca, né, do governo de destruir a Previdência Social.
Sim, é importante a gente entender que teve essa mobilização em relação ao repasse do governo estadual para a Universidade Pública Estadual, a UDESC, que é a questão do duodécimo. Houve um recuo do governo do estado. Hoje, também, nesse mesmo momento, os servidores públicos municipais de Florianópolis, aqueles que fazem atendimento nas unidades escolares, nos centros de saúde, nos centros de referência e assistência social e todos os outros atendimentos públicos municipais, entraram em greve a partir de hoje. É importante também destacar que no dia 14, na sexta-feira, haverá a greve geral, que é puxada especialmente em crítica ao projeto da reforma da Previdência, que tramita lá na Câmara Federal, mas que também agora é incorporado em várias outras agendas, como o corte na educação, como a questão dos retrocessos da política ambiental, como também o escândalo que foi o que o Intercept apresenta para a sociedade de conflitos de interesse, de conluio entre a justiça e os órgãos de fiscalização, no caso o Dallagnol e o Sérgio Moro, e isso deflagra um estado em que o país atravessa numa política que não tem hoje uma condição de defender e de estar a serviço de uma construção soberana e nacionalista, no sentido de defender as instituições públicas e as instituições do Estado brasileiro, né? Muito pelo contrário, que vem de uma política de destruição dessas estruturas. E é o maior ataque que sempre vem aos trabalhadores, né? O que hoje é deflagrado essa greve no município de Florianópolis é justamente por, nos últimos 3 anos, os municipários, os trabalhadores do município, não têm o reajuste mínimo, que é aquele reajuste da inflação, aquilo que consegue garantir o pagamento das suas contas, no caso dos trabalhadores, de acordo com o aumento também dessas contas, né? No caso, aluguel, alimentação, transporte e assim, dentre outros itens, né? Então, os servidores públicos municipais entram em greve justamente por não ter uma proposta garantida do Poder Executivo. A Prefeitura Municipal, o Prefeito Jean Loureiro, tiveram tempo para poder apresentar uma proposta qualificada, e empurraram os servidores, exigiram dos servidores uma posição de greve, porque só se é garantido direitos trabalhistas, não é à toa que hoje a carga horária está em 8 horas diárias. Teve muita gente que lutou, que fez greve, que perderam suas vidas para garantir isso. A questão do Dia Internacional da Mulher, ela é marcada por um assassinato em massa de mulheres que manifestavam para a garantia dos seus tempos livres e não só o tempo de trabalho, que manifestavam para garantir a carga horária mínima de trabalho, para garantir um dia, pelo menos, de descanso após uma grande jornada de trabalho. E isso é da nossa história, independente de posição partidária ou não, os trabalhadores se manifestarem, se posicionarem e estarem em greve para garantir os seus direitos, faz parte da nossa história de organização da sociedade, né? Então, é fundamental a gente entender isso. Hoje os trabalhadores estão, claro que a população pode sentir, porque não vai ter a creche, a escola para levar seus filhos amanhã, ou o centro de saúde pode estar fechado, ou um atendimento nos outros órgãos públicos podem estar fechados. Porém, é importante que toda a população compreenda que a greve é um instrumento super importante para garantir os direitos. Hoje, grande parte dos servidores, eles acabam entrando num processo de endividamento, porque pegam créditos consignados, porque já está defasado o seu salário, não consegue os reajustes que seguem com a inflação nos últimos 3 anos, né?
Marcos, na semana passada a gente teve aí a Semana do Meio Ambiente, né? O Dia do Meio Ambiente, você teve aí à frente de várias atividades, junto com várias organizações aqui do sul da ilha, do Campestre. Gostaria que você comentasse um pouco o panorama de todas essas atividades que ocorreram aqui pela cidade, em especial no sul da ilha.
Sim. A gente ainda está, pelo mandato, realizando o mês do meio ambiente, né? Na semana passada a gente fez uma série de atividades, uma sessão solene super especial aqui na Câmara, teve várias lideranças aí do sul da ilha, Rádio Campestre, Amocan, SOS Campestre Praia Limpa, o Destino Certo, o Banco do Tempo, entidades que são representativas do bairro, receberam suas premiações, estiveram aqui na Câmara, se manifestaram, teve manifestação contrária ao emissário submarino, pedindo uma outra lógica de saneamento, o saneamento como recurso. A gente também fez uma caminhada, subiu o Morro do Lampião, sendo guiado pelo historiador nativo do Campestre, Hugo Daniel, que mostrou toda a história da ocupação da região da planície do Campestre. Também fizemos uma trilha lá na trilha da oração lá da Galheta, sendo também guiado pelo Maninho, que ele faz todo um trabalho de arqueologia e astrologia, falando um pouco desses megalíticos, que são pedras localizadas em espaços especiais, né? A gente também vai fazer alguns outros debates ainda aqui na Câmara, que vai ter uma agenda para isso. A gente vai assumir a frente parlamentar em defesa das unidades de conservação de Florianópolis, e aí vamos fazer um ato no dia 13 de julho aqui na Câmara. Então tem aí uma série de atividades. A gente aprovou ontem na Câmara Municipal a alteração na lei da compostagem, que o prefeito nos deu um susto, mandando uma lei para acabar com a obrigatoriedade da reciclagem da compostagem da lei que nós aprovamos, porém a gente conseguiu um diálogo com o Executivo, com os outros parlamentares, e garantimos uma emenda que obriga de forma gradativa a implementação através da compostagem e da reciclagem dos resíduos orgânicos, né? Então tem uma série de atividades. A gente passa por uma cidade e, mais do que isso, o cenário e a política nacional tem demonstrado um retrocesso enorme nas agendas ambientais, né? Tem vários estudos demonstrando que nós, em termos de emissão de gases de efeito estufa, em termos de degradação ambiental e de perda de riquezas naturais, nós temos apenas 12 anos para conseguir frear esse processo de destruição. Se nós ultrapassarmos esses 12 anos nesse ritmo e nessa dinâmica de exploração do ambiente, com certeza a gente vai colocar toda a humanidade num abismo. Isso não sou eu que estou falando, são vários estudos demonstrando, né, que serão, a gente chegará em estágios irreversíveis de poluição, contaminação e de alteração dos gases suficientemente para alterar a nossa atmosfera e gerar grandes catástrofes ambientais, né? Então, é inaceitável que o governo federal, através do presidente Jair Bolsonaro e o seu ministro Salles tenham saído de acordos e tratados internacionais para a diminuição do gás. É inaceitável que a destruição da Amazônia ela anda a passos largos como nunca visto. É inaceitável que nós temos aí quase 200 tipos de agrotóxicos liberados em tão pouco tempo. É inaceitável a gente ver retrocessos de diminuição das unidades de conservação das áreas protegidas no Brasil, né? Então, a gente está aí trabalhando também por essa visão de ecologia e justiça social.
Marcos, diante desse cenário preocupante que você traça, né, para os ouvintes que estão nos acompanhando, como é que você observa a movimentação do Ministério do Meio Ambiente, sobretudo na figura do ministro, de alterar o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, a destruição que o ministro fez?
O CONAMA é um conselho super importante, ele é deliberativo, suas resoluções têm força de lei, e essa interferência direta de forma inaceitável, que é a denominação e indicar quais são as entidades que compõem, retirando algumas, isso é inaceitável, porque fere com todo o princípio dos sistemas e do controle social, né? Que é justamente para isso que serve um conselho, que é um espaço plural, um espaço diverso, que estão ali as entidades representadas, os setores e segmentos representados, e essa interferência do ministro, retirando algumas entidades que justamente aquelas que faziam uma crítica ou que faziam posicionamentos divergentes, ela é inaceitável no ponto de vista da necessidade de defendermos um instrumento de garantia de controle social, né? Então a gente está aí também se organizando para no dia 14, na greve geral, está fazendo um ato também de um bloco ambientalista, manifestando-se contra esses retrocessos, né? E o ministro Salles, ele é uma aberração, ele é um ministro que desconhece quem foi Chico Mendes e toda a sua luta e todo o seu significado internacional para as questões de ecologia e justiça social. É um ministro que não tem o princípio mínimo. É um ministro que não tem o princípio mínimo da precaução e não tem a noção da importância do Brasil do ponto de vista ambiental para o planeta, né? É inadmissível que ele esteja como ministro, é inaceitável, né? A gente está aí com os povos e comunidades tradicionais, tem feito uma carta, é uma carta agora dos povos da floresta e dos povos do campo demonstrando isso, e vai vir sim retaliações internacionais, já começam alguns grupos econômicos a rejeitar produtos oriundos do país, tendo em vista que eles entendem que atualmente o modelo de governança ele é baseado na exploração e na destruição ambiental. Então, é importante destacar que esse governo, com essa postura totalmente na contramão do que o mundo precisa, ela é justamente um ataque direto à nossa soberania, um ataque direto ao nosso potencial enquanto país, né?
São 16 horas e 46 minutos, nós estamos ao vivo em linha com o vereador Marquito, Marcos José de Abreu, ele que está lá direto da Câmara Municipal, nos trazendo todas as informações, né, do que está ocorrendo no centro, na cidade de Florianópolis, neste momento. Marquito, vou te liberar, né? Acho que você estava no meio da sessão, no parlamento.
Isso mesmo.
Vou te liberar aí para que você volte aos seus trabalhos aí no parlamento. Extremamente importante termos aí pessoas como você lá no parlamento. E muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco.
Obrigado, Valdeci. Também quero convidar a comunidade aí da região do Campeche que na quinta-feira, dia 13 à noite, lá na creche Mancheila, ali na Ciove, nós vamos ter uma reunião ali com as unidades escolares, os pais e famílias das unidades escolares, né, para tratar sobre a questão da greve, dos debates em relação à greve, né. Então, queria deixar aí o convite para todos participarem. Vai ser às 18 horas ali na creche Mancheila.
Esse foi o vereador Marcos José de Abreu, Marquito, nos trazendo um panorama do que está ocorrendo lá no centro de Florianópolis. Nós vamos de música e na sequência vamos tentar trazer aí o Bruno, ele que é do sindicato, do Sintrazem, para que eles possam aí nos explicar, nos dar mais detalhes do que...